Bom dia, Daniel, e bom dia aos ouvintes da Lagoa FM.
Como é que está? Tudo certo? Como é que vem encarando aí essa campanha para o Conselho Tutelar?
Tudo em dia, Daniel. É um novo processo de escolha, né? Anteriormente eu já havia passado por dois processos de escolha, né? Já estou no meu segundo mandato e tentando entrar no terceiro, né? Então agora, período de campanha, né, tem esse trabalho um pouco diferente.
Ah, para o pessoal que está nos acompanhando, até chegar, você ser apto a concorrer, tem algumas seleções que devem de ser cumpridas, né? É bom você falar sobre essas seleções.
Exatamente, Daniel. Então tem a prova objetiva, né, que são questões objetivas. No primeiro mandato que eu participei, não fiquei em primeiro lugar, no segundo fiquei em primeiro lugar entre todos os candidatos, a melhor nota, e nesse de agora em primeiro lugar. Depois dessa prova objetiva, eu falo isso, né, Daniel, não é por ego, por nada,
não,
mas
não.
É questão que é um conhecimento, um trabalho que eu adquiri ali, uma boa nota, né? E num segundo momento, após a prova objetiva, vem a prova psicológica. E agora sim, então, a gente está na campanha agora do período eleitoral, que vai sair os 5 candidatos que vão ser titulares do Conselho Tutelar.
Como você mesmo mencionou, Clayton, você já ocupa esse cargo há um bom tempo. Você já entra na terceira reeleição. Sinal de que o teu trabalho anteriormente vem dando certo. Qual é esse trabalho? Como é a tua forma de conduta frente ao Conselho Tutelar?
Exatamente, Daniel. Graças a Deus, sempre o pessoal, né, acabou me reconduzindo para um novo mandato anteriormente. Espero que dessa vez novamente, né? E é fruto de um trabalho, né, que vem sendo feito com muita seriedade. A gente tem muitos problemas complexos lá no Conselho Tutelar. Eu, como já faz bastante tempo que estou lá, o pessoal até brinca que eu sou veterano, né? Fico com aquela estima de mais velho, né?
Cada gestão é de 4 anos.
Exatamente.
Então, se você já tem 2, você tem 8.
Isso.
Vai em busca de mais 4.
É, exatamente. Então, Daniel, o que acontece? Essa experiência, porque o conselheiro tutelar, ele tem que ser capacitado continuamente, né? Então, a prefeitura, nós somos não subordinados, mas sim vinculados à prefeitura municipal, né? Até porque o órgão tem um sentido até de daqui a pouco cobrar educação, saúde, que é fornecido pela prefeitura. Então a gente é apenas vinculado, mas não que a gente seja subordinado à prefeitura. E me trouxe uma bagagem muito grande essas capacitações continuadas. Eu já fiz capacitação nacional de conselheiros tutelares, que foi em Santa Catarina num certo momento, além de diversas outras que me trouxe muita experiência. Então, digamos que eu já estou bastante, digamos, aquele ditado popular, com bastante cancha para trabalhar. Eu sei qual que é o que a gente tem mais de problema no órgão, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles, enfim. E o meu objetivo, até eu peço pro eleitor que vai votar nessa eleição, né, que vá às urnas. Se não for eu, é claro, obviamente que eu vou pedir voto para mim, mas se não for para mim, que se souber que tem uma pessoa concorrendo, que é uma pessoa dedicada, que trabalha e que tem caráter, que vá às urnas votar. Porque como é uma eleição voluntária, muitas vezes o pessoal é um domingo, acaba ficando em casa, enfim, não indo. Mas se tiver um candidato que entenda ser uma pessoa capaz e bom pro trabalho, vá votar e coloque esse candidato lá, porque nosso trabalho é muito importante, Daniel. Ele trabalha com a vida das pessoas, né? Então eu venho novamente pedir pro eleitorado, né, que compareça às urnas, vote no 33, que é o meu número, né, para mim conseguir dar continuidade. Agora eu consigo aprimorar meu trabalho. Recentemente eu passei na carteirinha da OAB, enfim, é uma conquista minha que me traz uma bagagem muito grande para trabalhar no Conselho Tutelar agora, porque querendo ou não, a gente trabalha amparado no Estatuto da Criança e Adolescente, assim como Constituição Federal, e me traz uma bagagem muito boa esse estudo que eu tive para dar sequência a esse meu trabalho.
Clayton, quando a gente fala em Conselho Tutelar, subentende sobre as leis, né, de crianças e adolescentes. Isso na teoria. Na prática, o que você, como conselheiro tutelar, já há mais de 8 anos, qual é o trabalho que você mais desempenha dentro do Conselho Tutelar?
São os mais diversos, né, Daniel? Nós trabalhamos em colegiado, né? As decisões são tudo democráticas, né? A maioria é o que vence. Normalmente, algum conselheiro que outro fica mais com uma parte de educação, outro pega mais uma parte de saúde, não necessariamente que tenha especificado um setor para cada um, mas acaba um se sobressaindo mais numa
situação. Você se reúne, vocês se decidem.
Exatamente, mas a questão final sempre vai para o colegiado. A gente tem atuado, até na verdade era a nossa intenção desde quando a gente começou com esse novo colegiado, de publicizar mais o nosso trabalho, porque muitas vezes, como eu já falei anteriormente em outros locais, o conselho tutelar muitas vezes é visto da maneira errada, ou por distorções de alguém de má fé, e às vezes alguém por falta de conhecimento mesmo.
Claro.
Que nem eu digo, se tiver, normalmente vai ter pessoas que sempre vão falar mal do conselho tutelar, que é o quê? Um pedófilo que muitas vezes não, a população não sabe que é, muitas vezes alguém que usa drogas e espanca os filhos, né, que maltrata os filhos, vai continuar falando mal do conselho tutelar. Mas a minha preocupação principal é quando eu vejo pessoas de bem, digamos, falando mal do conselho tutelar por causa dessas, porque a mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade. Exato. E é isso que a gente tem que, como conselheiro tutelar, tentar tirar essa visão que muita gente tem do conselho tutelar, que é para proteger bandido, que aquelas outras situações, que está lá só por causa do salário. E eu sei da importância do conselheiro tutelar. Eu pretendo, né, ficar mais 4 anos, e se mais para frente não pretender, sempre vou saber da importância do conselho tutelar, porque é um órgão muito importante, até nacionalmente, se o pessoal quiser verificar. Tem na internet muitos casos de violências com crianças e adolescentes, onde que às vezes, é claro que não é só culpa do conselheiro tutelar.
Sim.
Mas tem até um caso no Rio de Janeiro, de uma criança que ficava num latão lá, acorrentado, enfim, ia na família, conselho tutelar e assistência social, e não conseguiram identificar aquela situação. Como eu estou dizendo, não que fosse culpa do conselheiro tutelar, mas um conselheiro tutelar bem capacitado, que conheça os procedimentos, daqui a pouco poderia ter identificado. É por isso que eu digo para a população ir votar. Não, é claro que eu quero para mim, mas se não for para mim, para que entre alguém bacana para trabalhar com nós lá.
Com certeza. Nesses 8 anos, Clayton, que você está à frente do conselho tutelar, existe muitas ocorrências envolvendo violência em crianças e adolescentes aqui em Lagoa Vermelha?
Bastante, Daniel. E das mais variadas formas, né? E a gente tem lá à disposição da população os números, né, dos nossos atendimentos. Obviamente, nós não podemos trazer as situações específicas,
não,
né?
Os detalhes não.
É uma situação que acaba, às vezes, até o pessoal, mas o que vocês fazem lá, porque eu não sei. É que muitas vezes eu não posso chegar e dizer, eu fiz isso e isso naquela situação, né? Porque aí eu vou estar expondo uma criança, eu vou estar expondo uma família. Mas existem as mais variadas formas de violência na cidade, né? Porque, como eu digo, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão executor, né? Ele é zelador pelo cumprimento dos direitos, né? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com os pais, com a família, né? Muitas vezes nós temos que cobrar,
né?
Exatamente. Muitas vezes nós temos que cobrar o poder público, né? Seja no âmbito municipal, estadual ou federal, né? Então, problemas, infelizmente, existem bastante. É igual eu sempre brinco, ninguém chama nós para comer o bolo de aniversário, é para briga que depois da festa do aniversário.
Aquilo que eu havia comentado numa edição anterior, Clayton, quando é solicitado o corpo de bombeiros é porque o problema já está instalado. Quando é acionado a brigada militar é porque o problema já ocorreu. Quando você vai para um hospital é porque você não se cuidou e você já adquiriu uma doença, uma enfermidade. O mesmo é com o conselho tutelar. Quando o conselho tutelar é acionado é porque o problema já está criado. Você, na frente, por mais 4 anos do conselho tutelar, o que você pretende trabalhar na questão da prevenção, que hoje é muito melhor, se gasta menos dor de cabeça, do que ter que resolver o problema?
Exatamente, Daniel. A prevenção é muito importante, só que muitas vezes, não que nós não priorizamos a prevenção, é que você, igual você falou, normalmente quando nós somos comunicados, o problema já está instaurado, né? Muitas vezes a gente ouviu de capacitador, né? Eu quero um conselho tutelar que não tenha trabalho específico para fazer, que aí o que acontece? Ele vai ter mais tempo para prevenção. Fazendo um exemplo bem chulo, é igual um árbitro de futebol. Quando ele não é visto num jogo de futebol, é porque ele fez um bom trabalho. E a mesma coisa com o conselho tutelar. Quando tu não ouvi falar do conselho tutelar, ouvi apenas questões de prevenção, tá trabalhando nas escolas, é assim, assado, nós vamos estar conseguindo fazer um trabalho mais bem feito.
Você entende que o trabalho de vocês está sendo bem feito.
Exatamente, e não vai ter muitas violações de direitos na cidade. Se está sobrando, digamos assim, entre aspas, sobrando Sim. tempo para nós trabalhar com prevenção, é porque nós não estamos atuando especificamente. Mas um dos meus objetivos, Daniel, igual você perguntou, é o sentido de melhorar nossas ferramentas para trabalhar, né? Por isso que eu digo, o Conselho Tutelar não é só 5 conselheiros. Para conseguir que esses direitos de crianças e adolescentes sejam protegidos, é necessário de uma rede de proteção de criança e adolescente bem estruturada no município. Porque se tiver uma educação bem prestada, tiver uma saúde bem prestada e todas as outras situações, lazer, enfim, tudo em dia com criança e adolescente, nós vamos ter mais tempo para trabalhar com a prevenção e, igual você falou, nós vamos evitar o problema lá na frente.
Exato. Em resumo, o Conselho Tutelar atua, e assim como atua como Corpo de Bombeiros, enfim, outras entidades, né, tem que haver essa união, principalmente na educação, como tu mencionou, essa parceria, essa união, esse mesmo pensar juntos para evitar, né? Porque o foco principal é a criança e o adolescente. Tem o Conselho Tutelar, tem a escola, tem a igreja, tem uma outra entidade, mas ambas têm que trabalharem juntos. Daqui um pouco seja essa uma opção, né, durante o teu mandato, para que possa haver mais essa união, haver mais essa aproximação entre vocês.
Se estabelecer fluxos, né, Daniel? Não é o conselheiro Clayton, a conselheira fulana que tem que ir atrás do direito daquela criança e trazer para aquele caso específico. Tem que ter um fluxo. A educação tem que ter um fluxo de questão de frequência escolar, que se consiga aperfeiçoar o fluxo, o atendimento que eles dão, para que não chegue até o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar não tenha que encaminhar para o Ministério Público, enfim, que consiga ter um fluxo de atendimento, né? Eu falo educação, mas eu digo todos os outros setores,
Exato.
Né? Que consiga estabelecer fluxos de atendimento, que independente de ser o profissional A que atenda ou B, o fluxo esteja estabelecido e seja tomadas medidas cabíveis, né?
Nesses 8 anos de trabalho, Clayton, já sofreu algum tipo de ameaça, de represália, alguma coisa assim?
Ameaça, te confesso que não dá para se dizer que foi uma ameaça, sabe, Daniel? Mas assim, a gente fica bem chateado muitas vezes quando um pessoal...
Calúnia.
Exatamente, vai nas redes sociais e aí eles falam num caso específico e tu não pode ir lá expor. A minha vontade era ir lá e dizer, ó, não é bem assim, é assim assado, né? Porque muitas vezes a gente é mal visto, ah, vocês... sei lá, as pessoas, quem tem boca fala, né?
Sim.
Mas tu não tem como chegar lá e expor pra todo mundo que tá olhando aquela postagem lá como realmente
naquele
é a situação.
Naquele momento tem que deixar só esse lado da moeda, ou seja, o que essa pessoa postou, a tua versão tu fica...
Exatamente.
Tem que se resguardar.
Mas faz parte do trabalho, sabe? Eu aprendi a trabalhar com isso. Eu costumo dizer, sabe, que as nossas costas são largas lá no Conselho Tutelar, mas eu aprendi a trabalhar com isso. O que eu posso fazer, eu me ocupo, não me preocupo, sabe, Daniel? E muitas vezes eu me importo com a população, eu me importo com a opinião pública, mas muitas vezes eu me importo muito mais com a justiça divina, sabe? Quando eu vejo que é uma situação que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. Se eu vejo que é uma situação que não tenho o que fazer,
por exemplo,
uma postagem,
limites,
que eu não posso ir lá expor as pessoas, eu deixo para a justiça divina julgar, né, e continuo meu trabalho, porque eu sei que eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque eu sei que eu fiz o que eu podia.
Isso é foco, né?
É.
Isso
exatamente.
É foco. Parabéns. Eu acho que a gente tinha aqui umas coisas para falar aqui, Clayton, mas eu acredito que você trouxe elas com muita precisão. Eu quero te deixar aí o teu espaço, as tuas considerações finais, e salientando mais uma vez, número 33 aí no próximo dia 1º de outubro. Sucesso para você, e se eleito, que faça um bom trabalho.
Obrigado, Daniel. Agradeço a Lagoa FM também a oportunidade de divulgar, né, nessa campanha, e todos os candidatos. E peço ao eleitor lagoense, então, que compareça às urnas, né? Se possível, aperte 33. Meu lema é aquele, a idade de Cristo, é um númerozinho fácil. Não fugiu da igreja, consegue acertar lá. Aperta 2 vezes ou 3 lá e dá um confirma. E espero que tenhamos um bom colegiado, independente se eu entre ou não, que consiga fazer um ótimo trabalho na nossa cidade pelos direitos de crianças e adolescentes.